Destaques do Jornal da Aurora de hoje.
Sábado, dia D de vacinação contra a poliomielite e multivacinação.
Segurança, briga na área central resulta em homem de 32 anos ferido com arma branca. Maicon Gomes da Silva estava caído na área central com múltiplas fraturas.
Jornalista Felipe Machado destaca fake news e desinformação durante o processo eleitoral. Os eleitores devem ficar atentos ao que propagam os candidatos.
Tragédia na 129, homem morre em acidente de trânsito na reta do Betanin.
Prevenção, Defesa Civil, SCAB e secretarias municipais participam de apresentação do plano de atendimento à emergência da PCH Caçador em Serafina Corrêa.
Essas e outras informações se confere só aqui no Jornal da Aurora.
Um programa tradicional, mas que se renova todo dia. Dinamismo, credibilidade, informação na medida certa. A partir de agora no seu rádio, Jornal da Aurora.
Meio-dia, 16 minutos. Olá, muito boa tarde. Um prazer estarmos juntos nesta terça-feira.
Boa tarde. Hoje, 13 de outubro.
Com tempo ensolarado em Guaporé região, temperatura em 22 graus e 4 décimos.
41ª semana, passaram-se 287 dias, faltam 79 para 2021.
Estação primavera, lua minguante.
Santo do dia, Santos Venâncio e Geraldo de Aurilac.
Confira no Jornal da Aurora os indicadores econômicos e os preços dos produtos agrícolas.
O dólar comercial está cotado em R$ 5,59, poupança 0,11%. TJLP 4,91%, taxa Selic 2%. Grama do ouro, R$ 340,36.
Cotações agropecuárias, saca do milho, R$ 59,35, saca da soja, R$ 143,30, suíno tipo carne, R$ 5,50 o quilo, preços médios praticados na região.
Notícias da paróquia Santo Antônio de Guaporé.
Às 19 horas, missa na matriz.
No Jornal da Aurora, você acompanha a previsão do tempo.
Previsão do tempo direto da Somar Meteorologia com Kátia Valente. Olá.
Olá, ouvintes da Rádio Aurora. Nesta terça-feira, temos o tempo firme predominando aqui na nossa região. A expectativa é de mais um dia com a presença do sol e com nebulosidade variável. Mas para a faixa litorânea, tem um pouco mais de nebulosidade e alguma chuva isolada. Então, assim, para o final da tarde, não dá para descartar algum chuvisco aqui na nossa região. Mas isso muito isolado mesmo, que pode ocorrer num ponto e não ocorre no outro. E isso em função do sistema que passa pelo mar. As temperaturas ficam amenas, as máximas não passam dos 22 graus nesta tarde de terça-feira. E entre a quarta e a quinta-feira, de novo, vamos ter a presença do sol, mas com um pouco mais de nebulosidade. E aí não dá para descartar totalmente algum chuvisco, embora, como eu disse, né, a chuva em forma de pancadas isoladas acontece mais para o litoral. Mas devido ao relevo, à proximidade também, não dá para descartar essa chance por aqui, embora na maior parte do dia tem sol, mesmo que acompanhado de nuvens. As temperaturas ficam nesse padrão mais ameno, pelo menos até a próxima sexta-feira. É só no final de semana que as máximas da tarde vão subir mais rapidamente. Da Somar Meteorologia, Kátia Valente.
Obrigado, Kátia Valente.
O que acontece no seu mundo passa primeiro pelos microfones do Jornal da Aurora. Trânsito, política, cultura, eventos, segurança pública. Fatos marcantes são nossa pauta do dia. Jornal da Aurora. Jornalismo em tempo real no ar.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Auto Tradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
Incentivar e apoiar projetos locais. Reinvestir os recursos nas comunidades. Fomentar as atividades econômicas dos associados, gerando mais renda, desenvolvimento e oportunidade para as pessoas que vivem aqui. É assim a forma de atuação do Sicredi. Uma região melhor, a gente faz juntos. Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472. Agora 12 horas 20 minutos.
Na programação da Aurora 107.1, nós vamos falar sobre eleições 2020. Nosso contato é com o jornalista, radialista e professor de comunicação no ensino superior de dicção e oratória, no ensino médio, que já coordenou coberturas de eleições em rádio, mediou debates e entrevistas com candidatos na região e que tem ministrado palestras, cursos com a temática fake news e o combate à desinformação, além de ser estudioso no tema. Felipe Machado, prazer em conversar com o amigo aqui na programação da Aurora.
Saudação aos amigos da Rádio Aurora, da nossa forma recíproca e verdadeira, a nossa satisfação de participar na programação, com a proximidade das eleições, para conversarmos, né, para batermos um papo a respeito de uma temática de grande relevância. Já foi assim em outros pleitos e neste vai ter um significado ainda maior, né?
Nós estamos vendo uma grande conscientização para que nós não tenhamos a disseminação de informações falsas entre partidos políticos, coligações, candidatos e também pelos próprios eleitores, tanto do Tribunal Superior Eleitoral com campanhas, quanto pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Sul. É a grande preocupação a fake news nessas eleições 2020, Felipe?
Pois é, Eduardo, é uma grande preocupação do Tribunal Superior Eleitoral e do Tribunal Regional Eleitoral. Primeiro porque são órgãos que querem uma eleição responsável, né? Sem que aconteça uma agressão entre candidatos, agressão no ambiente virtual, digamos assim. E também porque esses órgãos, eles foram até mesmo vítimas no último pleito, que foi a eleição geral de 2018. Ganhou muita repercussão a propagação de inverdades no pleito de 2018. Inclusive um projeto de lei tramita no Congresso Nacional para tentar ainda criar novas legislações a respeito do assunto. E os ouvintes vão recordar, né, a questão de dúvidas envolvendo principalmente a veracidade da própria urna eletrônica. É algo que a cada eleição ganha força. Na última eleição ganhou. Propagações de inverdades envolvendo esses órgãos foram aspectos que chamaram a atenção. Além desses aspectos, o comportamento, né, do usuário do ambiente virtual. E por que o comportamento? Porque tem sido esse um desafio há algumas eleições. A cada pleito tem aumentado, algumas resoluções foram criadas, como por exemplo a resolução 23.551. 2018, com o objetivo de disciplinar parâmetros e critérios no ambiente virtual. Também essa mesma resolução trata da remoção de conteúdo na internet. E um outro aspecto, né, que nós podemos destacar é que, pensando nesta eleição de 2020, o Tribunal Superior Eleitoral lançou, em 2019, o Programa de Enfrentamento à Desinformação. Este é o nome. Claro que caiu no popular o termo fake news, né? É mais conhecido, propagação de notícias falsas, de inverdades, mas o próprio TSE adotou essa nomenclatura, né? Enfrentamento à desinformação, combate à desinformação. Qual é o motivo? Na parte acadêmica, estudiosos, né, professores veiculados à área do direito e outros segmentos, entendem o seguinte: fake news não seria um termo correto, não é correto, porque fake é falso, né? E news é notícia. E se é notícia, é verdadeiro. O que, que é notícia, né, como conceito, né? É a versão de um fato novo. Né? Então, se é verdadeiro, consequentemente não pode ser falso, né? E aí estudiosos começaram a fazer essa identificação, dizendo, olha, fake news teoricamente não é correto. E acreditando nessas informações, nesses estudos que foram desenvolvidos, o TSE então desenvolveu o programa de enfrentamento à desinformação no ano passado, que congrega, ou congregava quando ele foi lançado, pelo menos 34 envolvidos. E aí entram a Associação Brasileira de Rádio e Televisão, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a ABERT, Associação Brasileira de Imprensa, Associação Brasileira de Provedores de Internet, ainda partidos políticos, vários partidos assinaram esse programa, o próprio Ministério Público Federal, o Ministério da Justiça, quer dizer, muita gente abraçou a causa. E aí, desde o ano passado, o que nós estamos vendo? São vídeos, né? São vídeos divulgados. O ano passado mesmo, em 2019, foi lançado Fato ou Boato? Esclarecimento sobre informações falsas. E aí, esse ano, com a proximidade do pleito, veio o Minuto da Checagem, outros vídeos repercutindo, e que agora ganham mais notoriedade na televisão, nas redes, com qual objetivo? Reforçar a conscientização, acreditando que esse é o caminho, né? Educar, proteger o ambiente virtual, mas que a sociedade tem um papel fundamental. E agora, perto da eleição, cada vez mais a gente está vendo isso, né? É uma avalanche de vídeos, ainda mais agora na propaganda eleitoral, para que as pessoas façam um bom uso do ambiente virtual e que não aconteça desinformação, não é, Eduardo?
Em cidades menores como Guaporé e municípios arredores, fica bem mais fácil a checagem desta informação pelo próprio eleitor, pelos próprios meios de comunicação, se algum candidato está falando de fato a verdade ou disseminou a inverdade.
Pois é, fica mais fácil, mas não é tão fácil, né? Fica fácil porque o eleitor, teoricamente, ele conhece, né, o candidato, ou por trás do candidato tem uma pessoa que tem um histórico no município, que tem certo comportamento, mas também tem aqueles novos candidatos, aqueles que estão chegando agora, que daqui a pouco são desconhecidos para o eleitor, que vai ter que escolher a sua opção. E aí o que, que foi feito então? Foi feito um endurecimento de algumas regras no ambiente virtual, justamente para que não aconteçam essas pegadinhas. Principalmente, quando é que o eleitor vai acreditar aí no candidato de Guaporé, de Serafina, do município vizinho? Bem, esse candidato, agora que nós estamos vivenciando aí o período da propaganda eleitoral na internet, qual é o fato novo, né, que desde o último pleito acontece e ganhou força? Ele pode fazer a sua propaganda em um site comunicando a Justiça Eleitoral. Ele tem que avisar a Justiça Eleitoral: olha, esse aqui é o site que eu vou divulgar as minhas propostas, exatamente o que, que eu vou fazer, como eu vou me comunicar, ou então no site do partido político, ou no site da coligação, e aí quando falo site, entenda-se também rede social, né, na página do Facebook, ou seja, é um endereço cadastrado, né, blog, rede social. Tudo isso a Justiça Eleitoral tem que saber. Por quê? Porque se é publicado alguma coisa de candidato por ele fora uma página que não seja essa cadastrada, já se começa a desconfiar. Então esse cadastramento passou a ser uma espécie de controle, ficando mais fácil, né, de acompanhamento e de acreditar. É sempre importante lembrar que os candidatos podem fazer até a propaganda paga na internet, né, impulsionar nessas páginas que são registradas, né, as páginas de partidos, coligações e candidatos. O que não pode acontecer é por parte do eleitor, né, o eleitor fazer um impulsionamento por um candidato, né, pagar por isso pessoa física, ele não pode. Agora, se ele quiser compartilhar alguma informação de um candidato, não tem problema nenhum. E o principal de tudo, a multa financeira, né? É outra maneira. Como combater? Punindo no bolso.
Com certeza. Agora, Felipe, você acredita que será uma campanha limpa nas redes sociais com informações, ou a fake news deve se propagar com maior velocidade do que a veracidade?
Pois é, essa é a pergunta de um milhão, né? É a pergunta de difícil resposta. Bem, nós só vamos saber, né, se nós vamos ter mais ou menos desinformação ou fake news no ambiente virtual depois da eleição, que aí nós vamos conseguir fazer uma comparação com o último pleito. E por que que nós imaginamos que possa haver esse tipo de situação, né, de uma campanha não 100% limpa? Porque já acontece desde pleitos anteriores, que é uma preocupação da legislação eleitoral, né, do TSE inclusive, a questão de candidatos que possam ofender a honra do seu oponente. E aí, como falávamos antes, né, a punição, mexer no bolso, é exatamente isso que diz a legislação, e essa é a preocupação do TSE. Se eu ofender o meu oponente, eu tenho o risco de responder, inclusive, judicialmente, ou por crime virtual, ou por injúria, ou por difamação, ou por calúnia, e os ânimos eles acabam se esquentando, e o que que acontece geralmente como estratégia, né? Alguns candidatos acabam pegando uma brecha, tentando identificar alguma falha no percurso do seu oponente, e daqui a pouco utilizam o seu material de divulgação, e aí já surge, né, o questionamento, olha, por exemplo, se tira de um contexto, o fato aconteceu lá 5 anos atrás, e alguém se tira de contexto e coloca como se tivesse acontecido agora, já é fake news, já não é, é uma situação verdadeira. Como nós vimos, né, no pleito anterior, né, diversos candidatos aí tendo que fazer a sua nota oficial dizendo que não era verdade aquilo que havia sido publicado, e também, por que eu ainda acrescento nessa resposta, e agora, há pouco mais de 3 meses, já aconteceu uma situação em que, para os ouvintes da Rádio Aurora de Guaporé, que estão nos acompanhando agora, aqui na região de Bento Gonçalves, de onde eu estou falando, há cerca de 3 meses, na época era um pré-candidato, ele fez uma publicação contra o oponente, na verdade foi contra vereadores, né, que tem mandato, e essa publicação, ela foi colocado um material fora de contexto. Na verdade, não era real aquele material, e foi juntado fora de contexto, e aí a Justiça Eleitoral emitiu a recomendação de remoção desse conteúdo mediante pagamento de multa. E você sabe quanto é que é a multa, Eduardo?
Não tenho nem ideia.
É, a multa, para quem não se comportar, digamos assim, né, no ambiente virtual, ela varia de 5 a 30 mil reais. Então o pessoal tem que ter realmente muito cuidado para não extrapolar o limite.
Obrigado ao jornalista Felipe Machado, falando sobre fake news e desinformação. Na sequência, a gente vai com informações sobre a área da segurança pública.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Agora 12 horas 36 minutos.
No Jornal da Aurora, em pauta, segurança pública.
Vamos com informações sobre a área da segurança pública. E a gente começa com uma tragédia que aconteceu na última sexta-feira à noite, na rodovia ERS-129. Nós tivemos uma colisão que envolveu uma caminhonete Nissan Frontier, placa de Planalto Alegre, Santa Catarina, e um Fiat Uno de Paraí. O acidente aconteceu por volta das 7h45 da noite, entre os quilômetros 138 e 139, trecho entre Guaporé e Serafina Correia. Brasil de Kepper da Costa, 55 anos, era o condutor do automóvel Fiat Uno, que colidiu frontalmente na caminhonete, na famosa reta do Betani, na comunidade da linha 8ª da Costa. Devido ao forte impacto dos veículos, ficou preso nas ferragens, e mesmo com o socorro, ele não resistiu aos ferimentos. Ele estava sozinho no automóvel. Na Frontier, o casal Laércio Pazetti, 42 anos, e Cláudia Lopes, 40, sofreram escoriações pelo corpo e foram atendidos no Hospital Nossa Senhora do Rosário, em Serafina, e posteriormente, horas depois, liberados. Junto com eles estava o filho, menor de idade, que não se feriu. As causas do acidente estão sendo apuradas pela Polícia Civil, delegacia aqui de Guaporé.
E Defesa Civil, SCAB e Secretarias Municipais participam da apresentação do Plano de Atendimento à Emergência da PCH Caçador. Autoridades do Poder Público de Serafina, secretários municipais e engenheiros, juntamente com coordenadores da Defesa Civil e do Serviço Civil Auxiliar de Bombeiro, SCAB, participaram de uma importante reunião no dia 8 de outubro. O encontro, promovido pela empresa Brookfield Energia Renovável, aconteceu nas dependências da Prefeitura, com o objetivo da apresentação do Plano de Atendimento à Emergência da Pequena Central Hidrelétrica Caçador, que fica no Camping do Carreiro, em Serafina. Na oportunidade, os representantes da Brookfield expuseram todas as situações possíveis de nível emergencial que possam causar risco potencial às estruturas da barragem, estabelecendo procedimentos técnicos e administrativos com a finalidade de suavizar o efeito provocado pelas ondas de cheia. No documento destacam-se detecção, avaliação, a classificação e ações esperadas para cada nível de resposta e análise da instrumentação de monitoramento. Pereira, coordenador do SCAB, sugeriu que a empresa realize um simulado para que a população da localidade, bem como dos pontos que pudessem ser atingidos, esteja preparada para agir em casos que necessitem uma intervenção rápida. Nos repassaram a informação de que estão estudando a possibilidade de, em conjunto com a Defesa Civil, instalar um sistema de alarme, um tipo sirene. Em caso do registro de sinistro, o sistema deve estar em atividade em breve. Seria automaticamente acionado, alertando todos os moradores e as autoridades, disse Pereira. O PAE é uma exigência da Agência Nacional de Energia Elétrica.
12h40, vamos falar sobre um homem que foi esfaqueado aqui na área central. Policiais do 4º Pelotão da Brigada Militar de Guaporé, com apoio da Força Tática, juntamente com profissionais do SAMU, atenderam na madrugada do sábado uma tentativa de homicídio na área central. Foi por volta da 1h45 que receberam a informação de uma briga generalizada em frente a estabelecimentos comerciais na Avenida Monsenhor Scalabrini, de frente à Praça Vespasiano Corrêa. Na sequência, mais uma informação, e a guarnição se deslocou rapidamente e verificou que um homem estava caído, ensanguentado, na rua Luiz Augusto Pupiri, proximidades da sinaleira com o cruzamento da Avenida Silvio Sanson. Maicon Gomes da Silva estava no chão e múltiplas perfurações pelo corpo foram constatadas pelos profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. O rapaz, provavelmente ferido por uma arma branca, uma faca, foi removido para o Hospital Manuel Francisco Guerreiro, onde passou por todos os exames e por cirurgia. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Guaporé. Durante o atendimento, da Silva teria relatado quem teria sido o autor dos golpes, mas não soube informar a motivação.
Meio-dia, 41 minutos, e os policiais, a Polícia Rodoviária de Casca, recuperou um veículo roubado. Os policiais do 2º Pelotão Rodoviário Estadual de Casca recuperaram na noite de domingo, por volta das 18h30, com o auxílio de populares, um veículo roubado. O automóvel Fiat Palio, emplacado em Vila Maria, estava abandonado numa propriedade em meio a uma vegetação densa na zona rural. Ao chegarem ao ponto indicado, os policiais se depararam com o veículo, descrito na informação repassada à Central de Operações. Rodas, pneus, equipamentos de som, bancos e outras peças, sempre visadas pelos criminosos, não foram retiradas. O automóvel estava intacto. O Palio, conforme registro, havia sido roubado na madrugada, por volta da 1h30. Não há detalhes de como a ação delituosa aconteceu. Os policiais rodoviários acionaram os agentes da Delegacia de Polícia de Casca para dar sequência aos trâmites legais. O veículo recolhido ao pátio, credenciado pelo DETRAN, deverá ser restituído ao proprietário após os procedimentos burocráticos.
12h42, na sequência a gente retorna com mais informações dentro do Jornal da Aurora.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Autotradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
Incentivar e apoiar projetos locais. Reinvestir os recursos nas comunidades. Fomentar as atividades econômicas dos associados, gerando mais renda, desenvolvimento e oportunidade para as pessoas que vivem aqui. É assim a forma de atuação do Sicredi. Uma região melhor, a gente faz juntos. Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472. Agora 12h48, para finalizar, informações sobre a solidariedade. Nós tivemos duas ações da Brigada Militar no fechamento da campanha Ação Criança Feliz. Aqui em Guaporé, policiais militares, liderados pelo tenente Júlio César de Oliveira Greff, fizeram a alegria da criançada na Vila Verde. Foi na sexta-feira à tarde. O ponto escolhido para entrega dos donativos doados pela comunidade foi em frente à Capela São Francisco. Lá estiveram cerca de 170 crianças. Todas elas receberam os brinquedos doados pela comunidade, como brinquedos, livros, jogos e máscaras infantis. Então, uma bela festa realizada na Vila Verde. Bom destacar que a ação Criança Feliz contou com o apoio de diversos estabelecimentos comerciais, industriais, academias, que disponibilizaram espaços para a colocação das caixas de coleta. No município, a ação foi organizada pela instrutora do PROERD, a sargento Marinese, contou com o apoio dos policiais militares, que não mediram esforço para fazer a triagem das doações, embalar e fazer a entrega. Em Serafina, aí na cidade de Paraí, a ação foi realizada pelos policiais do 5º Pelotão da Brigada Militar. Em Serafina, foram entregues para as crianças do povoado Cabral, linha Bento Gonçalves, 3º, e Capela São João. E em Paraí, na linha Palmeirinha.
E atenção, porque sábado é dia D de vacinação. A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e a multivacinação para a atualização da caderneta de vacinação da criança e do adolescente prossegue. Sábado, nós teremos o dia D de vacinação contra a poliomielite, a gotinha e a multivacinação, das 8 até as 5 da tarde nos postos de vacinação. Com exceção do São José, cuja vacinação para este público acontece no posto central. Público-alvo, todas as crianças e adolescentes até 15 anos devem comparecer às salas de vacina, com um responsável apenas e com o cartão de vacinação. É obrigatório o uso de máscara, o distanciamento e o regramento, que estarão sendo orientados em frente às unidades. Cada pessoa deve procurar a unidade do seu bairro. Quem estiver em isolamento ou com suspeita de Covid deve entrar em contato com o seu posto de saúde para o agendamento posterior da vacinação.
E para finalizar, amanhã a gente vai destacar mais ações sociais que aconteceram neste dia 12 de outubro, como do Léo Clube, Horta Comunitária, Bruno José Campos, também do grupo Alimentando o Bem e da ONG Sol e Lua.
Fica por aqui o Jornal da Aurora, que estará disponível também em podcast no nosso site rdaurora.com.br.
Produção Central Jornalismo, Supervisão Geral, Diogo Lazzarotto.
Encerra aqui o Jornal da Aurora. Acompanhe agora o correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat.
Um oferecimento Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.